Então, geralmente, quando a gente pensa em iniciar um projeto gigante, seja criar uma organização global ou um movimento que vai mudar a história, a nossa expectativa natural é a ação imediata, né?
Com certeza. Porque, tipo, a urgência quase sempre é vista como aquele indicador máximo de importância.
Exato. A mentalidade padrão é reunir a equipe, traçar as metas e colocar a mão na massa no mesmo segundo. Se algo é vital para o futuro, o senso comum dita que tem que ser feito para ontem, sem pausas.
Pois é. Mas e se o líder desse projeto monumental simplesmente olhasse para a equipe, entregasse a maior missão da história da humanidade e dissesse algo como: bom, ótimo, agora sentem e esperem.
Nossa, é um comando quase frustrante de tão contra-intuitivo, sabe?
É muito. E é exatamente essa tensão absurda que fundamenta os capítulos 1 e 2 do livro de Atos.
Sim, e é isso que a gente vai explorar hoje, usando como base a palestra detalhada do Dr. Craig Kinner. Porque o que ele argumenta ali é que esses textos não são só registros de uma história antiga. Eles formam, na verdade, um manual de fundação para um movimento radical e sem precedentes de unidade intercultural e capacitação.
Exatamente. O que a gente tem nessa análise é literalmente a anatomia de uma revolução.
Bom, vamos desvendar isso então. Começando por Atos 1, tem essa ordem expressa de Jesus para não sair de Jerusalém. Por que a narrativa exige essa pausa estratégica antes de qualquer ação acontecer?
O que é fascinante aqui é o motivo por trás dessa pausa. É para estabelecer o princípio absoluto da dependência. A missão de espalhar a graça para o mundo inteiro era, tipo, estatisticamente, sociologicamente e humanamente impossível de ser feita só com força de vontade.
Sim, eles eram um grupo pequeno, né?
Não tinham nada. Sem influência política, sem rede logística. Então, a dependência do poder do Espírito não era uma vantagem competitiva. Era o único mecanismo viável para o negócio sequer sair do lugar.
Jesus meio que delega uma tarefa impossível de propósito.
Exato. Para que a dependência seja a única alternativa possível.
Sabe, pensando sobre o papel desse espírito que eles tinham que esperar, me ocorreu uma analogia curiosa. É como se eles estivessem montando uma embaixada.
Uma embaixada? Como assim?
Pensa comigo. O território ao redor ali, a cidade de Jerusalém, o Império Romano, ainda é o Império Antigo com as regras antigas. Mas dentro daquela comunidade específica de seguidores, as leis, a economia, a cultura já pertencem ao país de origem que ainda está por vir.
Ah, entendi. Genial.
Tipo um trailer de cinema, sabe? Ou uma amostra grátis. O mundo deveria olhar para aquela pequena embaixada e ter um gostinho de como funciona a nação soberana do futuro.
Essa imagem ilustra perfeitamente o conceito. Inclusive, a fonte menciona um termo grego muito revelador que é usado no Novo Testamento para isso, que é haribon.
Haribon? É. O que significa exatamente?
No vocabulário comercial ali do primeiro século, a haribon era literalmente a primeira parcela, sabe? O pagamento antecipado de uma herança.
O famoso down payment.
Isso, down payment. Quando a comunidade recebe o espírito, ela recebe a primeira prestação da era vindoura. É o futuro invadindo o presente de forma super tangível.
E operando com regras completamente diferentes da sociedade ao redor. O mundo olha e vê a nova realidade na prática. E essa primeira parcela não era só uma sensação interna de paz, né?
De jeito nenhum.
Ela vinha carregada de um elemento muito específico, que era poder.
Um poder que subvertia totalmente as expectativas daquele grupo. Porque quando os discípulos perguntam se Jesus ia restaurar o reino a Israel, eles estavam pensando em poder geopolítico, sabe? Derrubar Roma pela força militar.
Claro, era o que fazia sentido na época.
Mas a resposta redefine a natureza dessa força. O Dr. Kinner nota que o poder prometido ali está associado ao evangelismo de poder.
Curas, libertação, essas coisas.
Exato, que serviam para atestar que a mensagem era verdadeira. Mas o ponto principal é que se trata da mesma força profética que impulsionou os gigantes do Antigo Testamento.
Aquele mesmo fôlego que operava num Ezequiel, num Isaías.
Sim, e também em mulheres formidáveis, profetisas como Débora ou Dá, Miriam.
Só que a diferença, pelo que entendi, é que no passado esse acesso era VIP, né? Era exclusivo, só reis, sacerdotes ou alguns profetas recebiam.
Perfeito. A promessa em Atos é a democratização desse poder profético.
Qualquer pessoa ali de pescador a cobrador de impostos operando com a autoridade de um Ezequiel. É muito louco isso.
E isso nos leva direto para o momento em que esse pagamento antecipado finalmente cai na conta, o dia de Pentecostes.
Os eventos de Atos 2 e os elementos lá têm um peso teológico enorme, né?
Maciço. Tem os três sinais. Primeiro, o som de vento impetuoso, que é uma teofania que evoca na hora a visão de Ezequiel 37.
O vale de ossos secos, onde o sopro traz vida para uma nação morta.
Exatamente. Depois tem o fogo, que lembra a sarça ardente e, para o contexto daquela época, representava o julgamento escatológico e a purificação profunda.
Mas olha que detalhe interessante. Os dois primeiros sinais, o vento e o fogo, eles não voltam a se repetir no resto do livro de Atos.
Pois é, eles funcionam tipo como os fogos de artifício da inauguração.
Sim, só para chamar atenção. Mas o que realmente perdura, o terceiro sinal, são as línguas. E aqui entra uma dúvida que acho que muita gente tem.
Qual?
Se o objetivo final era espalhar uma mensagem para os confins da Terra, por que várias línguas diferentes? Por que Deus simplesmente não deu para todo mundo um idioma universal para facilitar a logística?
Uma língua franca celestial, né?
É, eliminaria qualquer atrito de tradução instantaneamente.
É que eficiência administrativa é um conceito muito humano e moderno. A agenda divina ali era a redenção histórica e social. Se a gente conectar isso ao panorama geral, a resposta está na estrutura de Gênesis.
Como assim, Gênesis?
Pensa em Gênesis 10. A gente tem a tabela das nações, a formação dos povos. E logo no capítulo seguinte vem a Torre de Babel.
Ah, claro, a dispersão.
Sim, em Babel a humanidade tentou construir um império totalitário focado no orgulho, numa uniformidade forçada de um idioma só, tentando alcançar os céus na própria força.
E o mecanismo que Deus usa em Babel é espalhar os idiomas para confundir essa arrogância. A diversidade de línguas surge lá como uma divisão.
E o Pentecostes é a grande inversão histórica de Babel.
Caramba!
O Espírito desce e espalha os idiomas de novo. Mas o objetivo agora é o oposto absoluto. Em vez de dividir, é para trazer uma nova unidade intercultural profunda.
O Dr. Kenner enfatiza muito isso, né? Que falar nos idiomas das nações que estavam ali presentes não era um truque exótico de festa.
Não era um espetáculo vazio. Era a evidência irrefutável de que a barreira cultural tinha sido implodida. Deus falando com aqueles judeus da diáspora, nas línguas maternas deles, validava as culturas deles.
Mostrando que a nova era não exigia que todo mundo fosse assimilado por uma única cultura dominante. Abraçava a diversidade.
Exatamente. Dentro de uma comunhão maior.
E essa quebra de barreira nos leva àquela questão geopolítica que Jesus menciona em Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra.
O roteiro da missão.
Sim, e ter os judeus da diáspora ali em Jerusalém para o Pentecostes foi o catalisador perfeito. Eles ouviram na língua deles, foram transformados e levaram essa realidade de volta para suas cidades. Nem precisou mandar missionários geograficamente no primeiro dia.
É uma estratégia brilhante. E a trajetória teológica do livro todo vai desenhando essa linha. Começa no templo em Jerusalém, que é o epicentro da herança, e se move para Roma, que é o centro da missão.
Vai da herança para a missão. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante em termos de história. Porque a gente costuma achar que chegar em Roma era o fim da linha, né? O fim do mundo conhecido.
É um equívoco bem comum.
Só que o mapa mental do pessoal no primeiro século era muito maior. Os confins da Terra incluíam a Espanha a oeste, a Cítia lá para o norte, que hoje seria parte da Rússia, e até a Germânia.
E o horizonte para o Oriente ia muito além também. Pegava o Império Parta, a Índia e a Rota da Seda, que já conectava até a China. E para o sul, o comércio ia até a Tanzânia atual.
Tem um detalhe na fonte sobre África que me deixou surpresa.
Sobre Meroé.
Isso, o poderoso reino núbio de Meroé, ao sul do Egito.
Sim, a gente vê a interação com eles através daquele oficial etíope no capítulo 8 de Atos. E o fascinante historicamente é que Roma conhecia a força militar de Meroé e nunca conseguiu subjugar eles. Tiveram que fazer tratados de paz.
Ou seja, a missão transcendia limites que nem a máquina de guerra romana dava conta de cruzar. Chegar a Roma, então, era só uma antecipação, um prenúncio.
Um vislumbre proléptico, exato. A prova de que a mensagem ia para o globo todo.
Sabe o que mais eu achei genial? a forma como essa missão ganha tração. Me lembrou muito aquela dinâmica de Elias e Eliseu no Antigo Testamento.
A passagem do bastão.
Isso. Elias sobe aos céus, o manto cai e o Eliseu recebe uma porção dobrada do Espírito para continuar o trabalho. É a mesma arquitetura em Atos. Jesus ascende, o manto cai no Pentecostes e eles recebem o mesmíssimo Espírito que capacitou Jesus.
Eles não estavam criando uma religião do zero. Estavam assumindo o bastão com a mesma matriz de energia.
E acho que essa continuidade é que explica a audácia do sermão de Pedro logo em seguida.
Ah, o sermão de Pedro é uma obra-prima. Não é um apelo emocional qualquer, é hermenêutica pura. Ele usa a técnica judaica do Midrash.
Para desvendar um significado escondido nas escrituras antigas, né?
Sim, ele cita a profecia de Joel, mas faz umas adaptações cirúrgicas, tipo inserir nos últimos dias, avisando que o relógio escatológico começou a bater. E o ápice disso é o uso da regra Geze Hashavah.
Eu achei isso muito interessante nas anotações do Dr. Kinner. Pelo que eu vi, é tipo um hiperlink na cabeça do estudante da Torá.
Uma ótima definição.
Você pega dois textos que têm uma palavra-chave em comum e cria uma ponte. Pedro linka o Salmo 16, que fala do santo que não veria a corrupção do túmulo, com o Salmo 110, onde Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor.
E a dedução que ele força ali é incontestável. Se Davi morreu e o túmulo dele estava ali perto, o Salmo 16 não era sobre ele.
Como Jesus ressuscitou, Pedro cruza as referências para provar para um público monoteísta raiz que Jesus compartilha a identidade de Iave.
Logo, quando Joel diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele está dizendo invocar o nome de Jesus.
E no meio de toda essa teologia pesada, tem um detalhe na citação de Joel que bagunça toda a pirâmide social da época.
A inclusão das classes marginais.
Exato. Fala de filhos e filhas profetizando, jovens e velhos, e o mais radical, servos e servas. Numa cultura mediterrânea patriarcal e escravagista, dar voz profética a uma jovem serva era implodir o sistema.
E a palavra no original no grego amplia isso. O Dr. Kenner observa que essa palavra específica para serva só aparece em um outro lugar em toda a obra de Lucas.
Onde?
No Evangelho, para descrever Maria, a mãe de Jesus, quando o Espírito vem sobre ela na concepção.
Ah, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor.
Isso. Literariamente, Maria se torna o protótipo absoluto, o modelo perfeito de submissão ao Espírito que se repete no Pentecostes. Transcende gênero, transcende idade.
Bom, no papel, essa quebra radical de barreiras é linda, né? Mas a gente sabe que na prática histórica isso gerou vários debates teológicos.
Muitos debates. E a fonte analisa isso de forma bem imparcial. Isso levanta uma questão importante sobre como diferentes grupos enxergam esse evento.
Como se dividem as opiniões?
De um lado, você tem as igrejas reformadas, que tendem a ver o batismo no Espírito Santo como a conversão plena inicial. Baseados ali em 1 Coríntios 12, de que sem o Espírito operando não tem como confessar a fé.
E do outro lado?
Tem as tradições pentecostais e wesleyanas, que geralmente veem isso como um empoderamento posterior à salvação, com o propósito de dar força para a missão. Mas o Dr. Kenner aponta que, independente da nomenclatura, o foco de Lucas é claro.
Que é o poder para testemunhar.
Exato. É uma ferramenta de trabalho para quebrar fronteiras humanas.
E a gente tem um exemplo moderno, incrível, de como essa teoria funciona na prática num ambiente bem hostil.
Os avivamentos.
Sim, no final do século XIX, início do XX, teve Coreia, País de Gales e o orfanato da Pandita Ramabai na Índia. Mas o grande estudo de caso é o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles em 1906.
Liderado por William Seymour.
Isso, um homem afro-americano, filho de ex-escravos, cego de um olho, pregando num galpão simples. E isso em plena era das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, onde a segregação racial era violenta e forçada por lei.
O choque sociológico da Rua Azusa foi absurdo para as instituições da época, porque atraía milhares de pessoas, atrás de curas, do dom de línguas, mas o atrito pesado mesmo veio de dentro.
Do Charles Parham, né? Que era o mentor inicial dele.
O próprio? O Parham foi visitar a Rua Azusa e ficou escandalizado. Ele era um homem branco, moldado pelo racismo da época, e sentiu repulsa ao ver negros, brancos e latinos cultuando juntos, abraçados na mesma intensidade emocional.
Ele até tentou tomar o controle da reunião e o pessoal rejeitou.
Rejeitou. E ele foi embora denunciando o movimento nos jornais, usando termos abertamente racistas, chamando de reunião de acampamento escuro e coisas piores.
E aí é que a postura do Seymour brilha, né? Porque ele percebeu algo que traduz perfeitamente a teologia de Atos.
Que o verdadeiro milagre não era só a glossolalia.
Exato. Não era só falar em línguas desconhecidas. A evidência irrefutável do Espírito Santo era a reconciliação étnica. Era a capacidade de lavar a linha de cor, a segregação, com o sangue de Cristo.
É o conceito da inversão de Babel na veia, sabe? Se o espírito que uniu as línguas tá ali, é impossível manter orgulho racial ou de classe. Não dá para dizer que você tem um poder intercultural e negar a sentar na mesma mesa que seu irmão por causa da etnia dele.
O vento de Pentecostes derruba os muros que a sociedade constrói.
Com certeza.
Então, o que tudo isso significa na prática da comunidade? Quando Pozzolini, em Atos, ouve o sermão de Pedro e pergunta o que devemos fazer, ele manda arrepender e batizar. Mas não é uma salvação individualista, né, não?
Não. Culmina numa vida comunitária imediata e super terrena. Eles começam a partir o pão juntos pelas casas. E na Antiguidade Oriental, partilhar refeição era um dos maiores sinais de aceitação mútua. Sentar à mesa honrava o outro como igual.
E também tem a questão de vender as propriedades.
E isso choca muito até hoje.
Muito. Mas as anotações mostram que não era um comunismo imposto ou para todo mundo ficar pobre no mesmo dia. Era compaixão ativa. Se alguém ficava vulnerável, eles vendiam o que precisava para ajudar. Valorizavam mais o bem-estar das pessoas do que os títulos de posse.
Eles estruturaram a sociedade desde a hora 1 para neutralizar diferenças de classe. E só conseguiram porque estavam equipados com essa presença da era vindoura.
E olha, para quem nos ouve, a relevância dessa análise toda é que ela desafia muito o nosso modelo moderno.
Desafia o nosso individualismo, né?
Totalmente. Atos 1 e 2 não são só registros místicos. É o manual de uma comunidade que quebra preconceitos. Mostra que o conhecimento autêntico tem que virar ação sacrificial.
Se a comunidade não nos leva a conectar com quem é diferente da gente cultural ou economicamente, o principal sintoma do Pentecoste está faltando.
A gente costuma querer o agrebom, o pagamento antecipado só para guardar no nosso cofre particular. Mas o Espírito existe para nos tirar do conforto e nos jogar para as fronteiras.
Isso me traz uma provocação final fascinante, baseada num conceito implícito da fonte, de que o livro de Atos é uma obra aberta.
É, ele termina no capítulo 28, meio que do nada.
Sem conclusão. A missão continua. Então o desafio que fica é: se o livro não tem um fim definitivo e a missão vai até os confins da Terra, como seria o não escrito capítulo 29 na nossa era moderna?
Nossa, excelente pergunta.
Hoje a gente vive num mundo esfacelado. A gente construiu o nosso próprio Babel digital de algoritmos e câmaras de eco que só isolam e dividem.
Só validam as nossas certezas.
Exato. Então, como seria a manifestação prática desse mesmo espírito intercultural hoje? O que seria necessário para traduzir a graça para que ela voe acima das nossas trincheiras ideológicas de hoje? Fica essa provocação.
Continuar barricado, você vai levar esse manto adiante. Fica a reflexão pesada aí para todo mundo que acompanhou a gente nessa exploração de hoje. Até a próxima análise!